Tiago, capítulo de número 4, versículos 13 a 17. Azaf, isso vale para você também. Pergunta a sua mãe. Para mim não vale, porque eu sou pregador. Pergunte para a mãe. Para mim pode perguntar, mas ele vai perder. Então, para a mãe também, mas a gente compra a si mesmo. Tiago 4, versos 13 ao 17, diz a palavra de Deus. Ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como este é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Ó Pai, nós te bendizemos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós suplicamos, Senhor, fala conosco, ajuda-nos a compreendermos qual é o fruto da submissão à tua vontade, como filhos teus. Ajuda-nos a, ao compreendermos essas verdades, no poder do teu Espírito, aplicá-las às nossas vidas e corações. Tudo isso te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Todos aqui que são amantes da boa música conseguem lembrar da maior parte das músicas dos seus cantores favoritos. Mesmo aqueles cantores que não fazem parte dos seus prediletos, existem os clássicos, os maiores sucessos deles. E estes nós lembramos, estes sucessos nós memorizamos. Eu acredito que um dos cantores mais famosos do século passado nos Estados Unidos foi o Frank Sinatra. O Frank Sinatra, em sua música My Way, ele alcançou milhões e milhões de cópias vendidas. Só que a letra desta música tão famosa acaba revelando um coração escravizado pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos e pelos seus próprios planos. E a música, em sua primeira estrofe, diz assim, olha, e agora o fim se aproxima, e então eu dou de cara com a última cortina. Meu amigo, eu quero dizer de modo claro, eu quero apresentar o meu caso, do qual eu estou certo. Eu vivi a vida plenamente, eu viajei em cada highway, e ainda mais, muito mais que isso, eu fiz tudo do meu jeito. Arrependimentos? Tenho alguns, mas de novo, eu quero mencionar. Eu fiz o que tinha de fazer. Eu vi dentro e fora das exceções. Eu planejei cada quadro do meu curso, cada passo ao longo do caminho. E algo muito mais que isso, eu fiz do meu jeito. Essa música, que é tão famosa e é tão cantada e celebrada, ela é uma expressão clara do oposto de como nós devemos viver. Do oposto de como nós devemos encarar as nossas escolhas da nossa vida. Tiago, em sua carta, ele está escrevendo a cristãos que enfrentavam tempos difíceis. Você enfrenta algum tempo difícil na sua vida? Alguns aqui sim. Se você está enfrentando dias difíceis, saiba, os cristãos para os quais Tiago escreve, enfrentavam dias muito mais difíceis. eles já estavam espalhados fora da sua terra por conta da perseguição aos cristãos. Eles fugiram não foi por conta de pobreza, não foi em consequência de um mau planejamento familiar, não. É porque a essa altura o Império Romano já perseguia os cristãos. Eles se espalham pelo Império, tentando sobreviver, e Tiago escreve esta carta para encorajá-los, para confortá-los. Nessa carta, Tiago nos apresenta alguns frutos para identificarmos a verdadeira fé. À medida que o cristianismo crescia, Wellington, existia muitas profissões de fé, mas que não eram autênticas. Como conhecer, então, os frutos da verdadeira fé? O fruto o qual Tiago apresenta hoje, a partir do versículo de número 13, está conectado com o que nós vimos domingo passado, quando o pastor Dan pregou, que é o fruto da submissão à vontade de Deus. Se eu me submeto, Natália, à vontade de Deus, essa submissão está sob a missão dada por Deus, vai se aplicar nos meus planos, em como eu olho para o futuro. A minha obediência do presente, no hoje, no dia 3 de agosto de 2025, ela se materializa, naquilo que eu planejo para amanhã, e para depois de amanhã, e para o mês que vem, e para o ano que vem. Então, diante disso, irmãos, eu gostaria de apresentar para vocês, neste domingo de ceia, o fruto da submissão aos planos de Deus. Domingo passado, nós vimos o fruto da submissão à vontade de Deus no meu presente. Hoje nós veremos o fruto da submissão aos planos de Deus para o meu futuro. É importante citar um pouquinho da nossa teologia, Edinho. O escritor presbiteriano Louis Burkhoff, ele faz uma distinção, uma diferença entre três tipos de vontade de Deus. Quando nós falamos de vontade de Deus, Azaf, existe aquilo que nós chamamos de vontade permissiva, que Deus não gosta, mas que Ele permite que aconteça. Quando, por exemplo, um homem, ele assassina alguém de modo frio, obviamente isso é mal, isso é contra a vontade de Deus, mas em sua soberania, Deus permite que isso aconteça. Como é que nós chamamos esse tipo de vontade? Vontade permissiva. Um outro tipo de vontade é aquilo que Louis Burkhoff chama de vontade preceptiva, vontade dos preceitos, da lei. É aquilo que Deus revela, Bia, na sua palavra. São os mandamentos, são as orientações que Deus dá. Com quem casar? Eu devo casar com alguém que seja crente, cristão, essa é a vontade de Deus. Se um descrente lindo, maravilhoso, charmoso e rico se aproxima de você, não é vontade de Deus, por mais que ele seja lindo, charmoso e rico. Então, essa é a vontade que Burkhoff chama de vontade preceptiva. Vem de preceitos, de leis. E a terceira e última vontade é aquilo, seu Adolfo, que nós chamamos de vontade soberana. É aquilo que está dentro do decreto de Deus, Igor. É aquilo que Deus planejou para a sua vida antes da fundação do mundo. Onde você nasceria, com quantos anos você casaria, quantos filhos você teria, com quantos anos você morreria. Tudo isso está, meu irmão Paulo, dentro da vontade soberana de Deus, dos planos de Deus. Então nós tentamos, Pamela, harmonizar e planejar o nosso futuro à luz dessa vontade. E daí, Tiago, ele nos traz algumas possíveis reações à vontade de Deus. A primeira reação que nós podemos ter é cometermos a tolice de ignorarmos a vontade de Deus. Se você é um bom crente que carrega uma Bíblia de papel, você pode deixar ela aberta em Tiago 4. Se você é mais tecnológico, deixa o seu aplicativo aberto em Tiago 4, vamos ver se nós estamos com problema na nossa transmissão. Observem que no versículo 13, Tiago diz assim, olha, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Observem que quando Tiago traz esse exemplo prático, ele demonstra que aqueles que ignoram a vontade de Deus escolhem o seu próprio tempo para fazer as coisas. Montam a sua agenda dentro do seu próprio tempo, ignorando completamente aquilo que Deus nos orienta. Observem que além de escolherem o seu próprio tempo, eles escolhem o próprio lugar, onde ele diz, olha, iremos para esta ou aquela cidade e faremos negócio. Eles escolhem também a duração dos seus planos, não é? Passaremos ali um ano, escolhem os empreendimentos, faremos negócio. E escolhem as suas metas e objetivos, ganharemos dinheiro. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, vem cá, eu não preciso planejar? Uma vida com propósito não precisa ter planejamento? Claro que sim, é óbvio que sim. E é importante dizermos que estes planejamentos, Samantha, eles estão dentro daquilo que nós chamamos de vontade soberana. Existem várias áreas cinzentas na Bíblia. A Bíblia não diz explicitamente se você tem que ser pintor, carpinteiro, construtor, se você tem que ser engenheiro, se você tem que ser médico ou pastor. Nós não temos um mandamento claro sobre qual profissão você deve exercer. Então, como é que eu vou saber o que fazer nessas áreas cinzentas da vida e principalmente em meus planejamentos? Salomão, ele diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tiago não está condenando o planejamento pessoal. O que Tiago está condenando aqui é simplesmente o ignorar a vontade de Deus. É tirar Deus da sua agenda. É no frigir dos ovos do dia a dia, é construir os meus planos como se Deus não existisse. Eu sou guiado pelos meus impulsos, pelas minhas paixões, eu sou guiado pelas minhas próprias metas. E é exatamente isso que Tiago condena. Por quê? Porque quando eu ignoro a Deus na elaboração dos meus planos, eu estou me tornando o próprio Deus da minha história. E eu estou construindo a minha história de modo arrogante. E é por isso que no versículo 16, Tiago ele vai mostrar que há um perigo de nós respondermos ou planejarmos o nosso futuro de modo arrogante, negando a vontade de Deus. Ele diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções, naquilo que eu acredito ser verdade, naquilo que eu acredito ser melhor. E aí ele diz, toda glória tal como esta é maligna. Observem que a primeira declaração, há um perigo de nós vivermos como ateus práticos. Existem muitos países, e principalmente aqui no Ocidente, onde as pessoas verbalmente professam a Deus e se dizem teístas, dizem acreditar num Deus criador e que interage, mas na sua vida prática, elas vivem como se Deus não existisse. É o que nós chamamos de ateus práticos. E o perigo disso é que nós nos tornamos Deus da nossa própria história, em nossa arrogância. A vontade de Deus para eles não é tão importante quanto os seus próprios planos. E é por isso que Tiago, ele diz que tais pessoas se vangloriam na sua presunção. A palavra para presunção ou arrogância é a palavra grega kalkomai, que significa aquele que fala alto, ainda em verdadeiro regozijo. Tiago indica aqui a cena de que ele tem em sua mente, não é? Vem da palavra vagar, que reflete algo vazio, que era utilizada essa palavra nos tempos bíblicos para alguns vendedores, que eram trapaceiros desonestos, que andavam nos mercados falando arrogantemente, tentando enganar os outros. É exatamente essa palavra que Tiago usa para dizer: olha, vocês fazem os seus planos como se Deus não existisse e falam arrogantemente, como se vocês tivessem a capacidade de aplicar estes planos na sua própria vida. Não há submissão. Isso tem a ver com o que nós vivemos hoje. A nossa cultura hedonista, egocêntrica, está o tempo inteiro dizendo: corra atrás de todos os seus sonhos, realize os seus sonhos, Deus te criou para ser feliz, Deus te criou para ser extraordinário, você é isso, você é aquilo, se empodere de si mesmo, a força está em você. Isso não é novo, isso já estava presente desde os tempos antigos, mesmo nos dias do Antigo Testamento. E Tiago diz: opa, cuidado, planejem, mas não é assim que vocês devem planejar. Desde o Antigo Testamento, Deus repreendeu o seu povo diante dessa atitude. Abra sua Bíblia em Isaías 47, 7. Perceba o que Deus diz. Isaías 47, 7. Isaías apresenta aqui um exemplo da Babilônia, que de modo arrogante, uma nação ímpia, poderosa naqueles dias, ignoravam a vontade de Deus e diziam: nós, yes we can, nós somos poderosos, nós somos soberanos. Olha o que é que Deus disse para aquela nação. Isaías 47, versos 7 ao 10. Diz assim: isso é a Babilônia falando: continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora, então, escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança, e diz a si mesma: somente eu, mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Essas duas coisas acontecerão a você no mesmo instante, num único dia: perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito das suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma: somente eu e mais ninguém além de mim. Se você conhece a história bíblica, você sabe que Deus derrubou o Império Babilônico, e assim antes deste o Império Egípcio, e assim depois do Império Babilônico o Império Persa, e assim depois do Império Persa o Império Romano, e assim todos os impérios humanos que se gloriavam da sua força, que confiavam no seu próprio braço, eles caíram. Porque não existe homem soberano que possa fazer prevalecer a sua própria vontade. Existe um Deus no trono reinando soberanamente. E qualquer homem que tenta usurpar e roubar a glória do soberano Deus, ele o destrona, porque não há Deus como o Senhor. Tiago está dizendo, meus irmãos, e ele fala para cristãos, não sejam loucos. Não sejam arrogantes, achando que o poder está em você, que a capacidade está em você, que você conhece tudo, que você sabe de tudo. E aí vem algumas aplicações práticas. A experiência na vida é muito importante. Conhecer e estudar é algo muito importante. Nós, presbiterianos, valorizamos muito isso. Mas Tiago já nos falou de sabedoria. Quando diz respeito aos planos e ao futuro, nem todo conhecimento que temos é capaz de nos dar uma receita perfeita de que teremos sucesso. Então, cuidado com o orgulho. O orgulho é uma tentação presente para todos nós, a começar de nós pastores, que depois de muitos anos de ministério e estudo, chegamos a dizer, não, eu já passei por isso, eu sei como fazer. Por mais que nós tenhamos passado por muitas coisas na vida, a nossa vida não é cíclica, cada experiência é nova, cada dia é novo, e é por isso que nós precisamos sempre planejarmos com os nossos joelhos no chão, orando e buscando discernimento para aquele que é o dono de toda a sabedoria. Segundo princípio sobre o cuidado de nos tornarmos vaidosos, tenha mentores, homens e mulheres, maduros espiritualmente e conhecedores da palavra. Com essas poucas pessoas, não é com todo mundo, você não deve contar sua vida para todo mundo, mas com essas poucas pessoas, abra o seu coração, compartilhe os seus planos, compartilhe as suas angústias, compartilhe aquilo que você deseja fazer, peça conselhos de sabedoria. Essas pessoas de fora da situação, elas poderão ser instrumentos da sabedoria divina para nos livrar da arrogância e da vaidade do nosso próprio coração. Tiago, ele avança, e daí com isso eu quero me aproximar do fim. E nos mostra que nós devemos nos submeter, ao invés de negarmos a vontade de Deus, fazendo a nossa própria vontade, desobedecendo de modo explícito. No versículo 17 ele diz, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, faz o quê? Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. De repente, voltando ao meu exemplo, o príncipe lindo, olhos azuis, rico e educado aparece. Mas ele não é crente, mas ele é quase crente. Ele até gosta de crente. E aí a pessoa diz, não, mas eu tenho muita fé que Deus vai fazer uma obra poderosa. Eu tenho muita esperança porque Deus é fiel. Olha só, irmãos. E eu creio que Deus vai fazer. Não. Ah não, mas eu conheço um caso de alguém que casou com um descrente e essa pessoa se converteu e hoje é uma bênção. Ok, você quer ir para a estimativa? Eu conheço centenas de casos de pessoas que casaram com um descrente e destruíram a fé do crente e a pessoa teve uma vida familiar distante da vontade de Deus. Mas para além da experiência, não importa se a experiência deu certo ou não, desobedecer à orientação de Deus é pecado, ponto. Ah, mas a pessoa está muito bem, está feliz. Deus não nos chamou para sermos em primeiro lugar felizes, Deus nos chamou para sermos em primeiro lugar fiéis a Ele, fiéis à sua palavra, obedientes aos seus preceitos, ainda que isso nos traga alguma dor temporariamente, mas nós teremos felicidade em obedecer à vontade de Deus. Porque Tiago diz, aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, peca. Se eu planejo algo fora da vontade de Deus, é pecado. É sentença de fracasso e de ruína espiritual. Mas aí Tiago vai nos mostrar, em último lugar, que aqueles que tiveram o coração trocado, eles respondem à vontade de Deus, planejando de modo submisso. Versículo de número 15, ele diz: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Esta é uma resposta voluntária. E o verbo viver aqui aparece no presente contínuo e nos mostra uma disposição contínua de obedecer à vontade de Deus em todos os momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo nos deu este exemplo em Atos 18:21. Apóstolo Paulo escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Ele diz: mas ao partir, prometeu: voltarei se for a vontade de Deus. Então, embarcando, partiu para Éfeso. Ele também escreve aos Romanos, no capítulo 1, verso 10, e diz: em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E o exemplo mais glorioso que nós temos na Bíblia, irmãos, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne, que quando estava prestes a se tornar sacrifício por nós, dos elementos dos quais iremos participar. No jardim do Getsêmani, ele enfrenta uma profunda angústia, porque o peso do nosso pecado estava prestes a cair sobre ele, a ira de Deus. E ele ora dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. A natureza humana de Jesus não queria enfrentar naquele momento a separação da comunhão com o Pai. E ele ora. Percebe que a vontade de Deus, muitas vezes, Ironelli, será contrária às nossas vontades? Em muitos momentos nós não teremos vontade de orar, mas nós oramos porque é vontade de Deus. Nós não teremos vontade de vir à igreja, mas viemos porque é vontade de Deus. Não temos vontade de comungar uns com os outros, mas comungamos porque é vontade de Deus. Não temos vontade de ficar para reunião, que é muito tarde, para votar, mas ficamos e votamos porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus, muitas vezes, ela vai bater de frente com as minhas vontades. Mas eu digo: Senhor, por amor a Ti, eu obedeço. E o nosso mestre diz: mas não seja como eu quero, mas como Tu queres. Sabe qual é o segredo mais glorioso, crianças? Que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, mesmo quando o coração pede o contrário, depois o Espírito Santo nos dá uma paz profunda, uma alegria soberana, uma graça sobrenatural. E a nossa fé, Leandro, ela se fortalece, ela se enche de esperança e expectativa. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a nossa vontade, mas nós estamos fazendo a vontade de Deus. Declaração final: estude, se prepare, se capacite, planeje, prospecta a sua vida, mas em cada um destes planos, dobre os seus joelhos e se pergunte: por que que eu quero tanto isso? Se pergunte, Abner, por que eu quero tanto ser um milionário? Qual é o meu desejo? Qual é a minha motivação maior para isso? Por que que eu desejo tanto isso? Senhor, se é para a promoção da Tua glória, me traz sucesso. Senhor, se Tu sabes que isso não me fará bem, não me dê, por mais que eu queira tanto. Mas peça, priorizando sempre a glória de Deus e o crescimento da sua comunhão com Cristo e da sua família. Porque no final do dia, irmãos, o Deus que planejou a sua história, Ele sabe, Adilson, o que vai ser bênção para a sua família, o que vai ser bênção para a sua comunhão com Ele, o que vai ser bênção para a ação do reino através de você. Por isso, como filhos de Deus, nos portemos submissos à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Vamos repetir: é boa, perfeita e agradável. Mais uma vez. É essa a vontade que Deus tem para a sua vida. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã de comunhão contigo. Obrigado por nos instruir na tua palavra. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a compreendermos a tua vontade. Mesmo, Senhor, quando o nosso coração às vezes se envaidece tentando seguir os seus próprios sonhos e anelos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a caminharmos de modo que o teu nome seja honrado. Ajuda-nos a dobrarmos os nossos joelhos e tantas vezes dizermos não ao nosso coração enganoso e dizermos sim à tua palavra. Naquelas áreas da vida, Senhor, cinzentas, que nós não temos uma orientação clara, que nós possamos ter pastores, presbíteros, mentores, com quem nós compartilhamos de modo privado, e eles nos darão conselhos de sabedoria, que nos ajudarão a tomarmos as melhores decisões. Tudo isso te pedimos, no nome acima de todo nome, o santo nome de Jesus. Amém.